Bom dia, eu queria... Ótimo, então eu repito, bom dia. Eu queria cumprimentar aqui o nosso presidente da FACESP, Rogério Amato, e por intermédio dele eu cumprimento os presidentes de cada uma das associações comerciais de todo o Brasil aqui presentes. Queria também, junto com ele, cumprimentar um amigo lá do Rio Grande do Sul, José Paulo Cairoli, que é presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. E por meio dele eu também cumprimento cada um dos empresários e empresárias aqui participantes deste encontro que comemora 50 anos de existência da FACESP. Queria cumprimentar o ministro Guilherme Assis Domingues, que é o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, que é o ministério responsável por esse grande agente, por esse grande sujeito da economia brasileira, que é a micro e pequena empresa. E que eu tenho certeza vai, de fato, colocar a micro e pequena empresa no lugar que ela merece no cenário institucional, econômico e social do país. Cumprimentar a ministra Helena Chagas, da Secretaria da Comunicação Social. Cumprimentar o senhor Jonas Donizete, prefeito de Campinas. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, Cláudio Puti, Delfim Neto, Guilherme Campos, Nilton Lima, Walter Rioche. Queria cumprimentar o secretário estadual Júlio Semeghini, em nome dele, cumprimentar o senhor governador, posto que o Júlio Semeghini representa o governo do estado de São Paulo. Cumprimentar aqui o Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, presidente do PSD. Cumprimentar o Mazzoni, Marcos Vinícius Mazzoni, presidente do CERTO, que, Mazzoni, eu não queria estar na sua pele, você tem um compromisso firmado diante, aqui nós temos um plenário de centenas de pessoas, mas o seu compromisso é diante de milhões de empresários, de micro e pequeno empresários, como disse o nosso Afif, o ministro Afif, 8,5 milhões de empresários. Cumprimentar a deputada Célia Leão, por intermédio de quem cumprimento todos os deputados estaduais presentes. Queria cumprimentar também o Postman, que foi o ex-presidente do IPEA. Quero também agradecer a apresentação do coral da gente do Instituto Bacarelli. Queria cumprimentar os senhores fotógrafos, os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas e os senhores cinegrafistas. O tema que nós vimos nesse vídeo, e que é um vídeo que para minha geração é comovente, porque é uma parte da vida de cada um de nós, e eu tenho certeza que esse congresso também faz parte e relembra a vida de cada um de vocês. O tema é celebrar a história e construir o futuro. Só quem celebra a história tem condições de construir o futuro, porque construir o futuro implica em saber aonde que você não fez tudo o que tinha de fazer no passado. Por isso, eu acredito que esse é um momento fundamental e muito adequado para comemorar o cinquentenário de uma entidade como a FACESP. Afinal, esta é uma entidade com décadas de atuação em defesa dos princípios e dos interesses dos micro e pequenos empreendedores, dos princípios da livre iniciativa, do respeito ao contrato e, sobretudo, de algo que eu escutei de um CEO de um grande banco de investimento. Ele dizia, ele que lida com capital de muitos fundos, que capital é commodity. O que faz a diferença e o que diferencia é o empreendedor. É esse que é raro e é esse que tem de ser sempre valorizado. Daí porque, e eu achei isso muito, muito significativo, de fato, o capital é algo imprescindível, né? Todas as commodities o são. Mas sem um empreendedor, sem aquela pessoa que, diante de uma certa realidade, a transforma, a modifica, produz, cria valor, obtém o lucro com o qual vai ter de reinvestir. Esse, de fato, é sujeito do processo e é aquilo que um país precisa para se desenvolver. E aí, essa entidade, ela está sustentada por um passado que tem várias realizações e que, muitas delas, eu quero dizer, eu conheci uma descrição vívida feita pelo ministro Assis. A luta para o reconhecimento da questão da pequena e da microempresa na Constituição, a luta para construir uma lei geral, a luta do simples, a luta do MEI, enfim, tudo aquilo que foi construindo esse passado, que é um passado de conquistas, sobretudo um passado de grandes e meritórias lutas, com vitórias e, evidentemente, com vitórias que apontam no melhor sentido que uma vitória aponta, aquilo que ainda falta construir. Por isso, eu faço uma saudação a todos os empresários e as empresárias aqui presentes. Um empreendedor, ele sem dúvida é um exemplo de coragem e de ousadia, porque ao começar, ele está naquele momento em que tudo é indefinido. Depois que a coisa está feita, é fácil dizer que foi fácil. Mas nós sabemos que não foi. E por isso eu quero dizer que vocês fazem a diferença num país como o Brasil. Um país como o Brasil, ele, sem dúvida nenhuma, precisa de uma rede de empreendedores, pequenos, médios, grandes, micros, mas ele precisa que essa rede seja uma rede forte. Pode ser um pequeno, grande negócio, pode ser um pequeno, mas um forte negócio. E eu acredito que nos últimos anos, a gente olhando para aquele país de 1963 e olhando para o país de 2013, nós sabemos que vivemos uma nova realidade. Porque aquele país de 1963 tinha uma população razoável, mas um pequeno mercado consumidor, uma pequena indústria, um pequeno comércio, um pequeno setor de serviços. Era um país que ainda estava lutando com a sua identidade. Cada empresário aqui presente sabe que nós vivemos uma nova realidade em nosso país. Nós criamos as condições para a transformação de nossa imensa população, que é um grande patrimônio e um diferencial, e transformar essa população em cidadãos consumidores e, portanto, criar um grande mercado de consumo de massa no Brasil, fonte de dinamismo para todos os setores. Eu acho que esse processo que ocorreu de forma muito intensa nos últimos anos ele foi feito em cima de um alicerce. O alicerce é a nossa estabilidade. É nós sabermos que é fundamental a estabilidade na nossa economia. A força dessa economia está nessa estabilidade. Na verdade, pelo 10º ano consecutivo, nós vamos fechar o ano de 2013 com a inflação dentro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A dívida líquida do setor público corresponde a 35% do PIB e nós temos 376 bilhões de dólares de reservas internacionais. Dos 20 países mais desenvolvidos do mundo, aqueles que estão no G20, precisamente 6 países produzem superávit primário. Apenas 6 países dos 20. Portanto, 14 não fazem superávit primário, fazem déficit primário, déficit. Nós somos, considerando o tamanho do superávit primário, primeiro é a Arábia Saudita pelos seus recursos de petróleo. Segundo, é a Itália, que é uma medida correta do governo italiano diante da imensa dívida pública que ela tem, estava em mais de 100% do PIB. O terceiro é o Brasil. O quarto, a Turquia. O quinto, a Alemanha. O sexto, a Coreia do Sul. Os demais não fazem superávit primário. Portanto, o Brasil tem fundamentos econômicos sólidos e nós implementamos políticas para fazer duas coisas, baseada nesse alicerce, estimular a produção e o emprego no Brasil. Isso num extraordinário contraponto ao cenário internacional, que é de redução drástica do emprego. Nós estamos numa situação diferenciada. De 2011, do início do governo até setembro, nós criamos 4,7 milhões de empregos. E se a gente contar desde 2003, criamos 20 milhões de empregos, o que equivale à população da região metropolitana de São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque emprego, combinado com a renda, que cresceu de forma sistemática, dá a base, emprego, renda, estabilidade macroeconômica, dá a base do nosso mercado de consumo, que tem mostrado oportunidades diversificadas. Além disso, tudo isso foi reforçado pelas políticas sociais. Bolsa Família, Brasil Sem Miséria, Por Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, que contribuíram para que no Brasil nós tivéssemos tirado 36 milhões da miséria, sendo que 22 milhões nos últimos 2 anos do governo. E isso significa... Desculpa. E isso significa um grande reforço a quem? A classe C, que constitui, junto com a A e a B, a parte que é a maioria da nossa população, revertendo uma tendência histórica que fazia com que a C junto com a D e a E constituíssem a maioria. Então, temos de fato um mercado pujante. Eu sei que tudo isso significa e é o segredo do dinamismo do comércio e dos serviços e da indústria, e que isso significou oportunidades para milhões de brasileiros e brasileiras quererem algo que é fundamental e que, junto com o sonho da casa própria, é um dos sonhos dos brasileiros e das brasileiras, ter seu próprio negócio. Esse sonho, que eu diria o seguinte, junto com as condições materiais, são a base do empreendedorismo, esse sonho, ele precisa de ser regado, cuidado, desenvolvido e apoiado. Principalmente quando se sabe que 80% dos CNPJs ativos no nosso país são de micro e pequenas empresas. O que mostra que esse é um sonho espalhado por todo o território nacional. Daí porque as ações que lideranças dessa área tiveram e que levaram com o amadurecimento desse processo e a luta contínua, levaram à aprovação em 2006 do Simples Nacional, dá uma mudança no patamar desse passado. E aí nós todos reconhecemos o papel das lideranças aqui presentes. Eu queria reconhecer em especial o papel, né, da direção da FACESP, dos ex-integrantes da FACESP, de todas as associações comerciais, mas queria fazer uma justiça ao ministro Guilherme Assis Domingues. Qual foi a grande contribuição do Simples? Eu acredito que foi, primeiro, uma racionalização, a cobrança unificada de tributos e a redução em 40% desses tributos. E ele foi tão bem sucedido, o Simples, que quando em 2012, já no meu governo, nós ampliamos em 50% os limites das faixas de faturamento, houve um aumento muito significativo do número de empresas que passaram a se beneficiar. E eu posso dizer que hoje existem 40% mais empresas no Simples Nacional do que havia em 2011, o que mostra o acerto desse processo de revisão. O nosso compromisso com o tratamento diferenciado dos pequenos agricultores, o nosso compromisso como sociedade, como governo, se expressa também, e acho que é um momento fundamental, na criação do microempreendedor individual, o MEI, em 2009. E isso porque é, sem dúvida, um dos processos de inclusão produtiva mais social de todos os processos em todas as áreas. E nós temos visto que a melhoria, a capacitação profissional não se dá só no Pronatec para trabalhador, para a pessoa acessar o mercado de trabalho como trabalhador. Muitas vezes, a formação profissional do Pronatec, que é aquele programa que nós fazemos em parceria com o Sistema S, o SENAI, o SENAC, o SENAR e o SENAT, implica numa busca de melhoria para seu microempreendimento. E tem sido algo que chama atenção, o interesse das pessoas que têm seu pequeno negócio em se capacitar. Daí também o nosso um papel importante que tem esse processo de formação e capacitação de micro e pequeno empreendedores em todo esse cenário. E todas as ações que nós efetuamos nos últimos tempos simplesmente confirma esse sucesso do MEI. Nós passamos de 780 mil empreendedores, microempreendedores formalizados, para 3,5 milhões de microempreendedores formalizados. E eu não acredito que em qualquer lugar do mundo tenha um processo de inclusão produtiva tão acelerado como esse que ocorreu no Brasil. Não acredito. Como o acesso ao crédito é sempre uma restrição para o crescimento dos pequenos negócios, em 2011 nós criamos o Crescer, que foi o nosso programa de microcrédito produtivo orientado, voltado para empreendedores com faturamento de até 120 mil reais anuais. Esse microcrédito produtivo orientado, ele é um programa que tem de ser cada vez mais aperfeiçoado, porque ele pode acabar com o nível de mortalidade que existe nos pequenos negócios e que é fundamental que se preocupe e se olhe essa questão da mortalidade diante da falta de conhecimento, diante da falta de acesso a instrumentos de sobrevivência, como é o caso do crédito. Nos dois primeiros anos do Crescer, portanto, 11 e 12, nós realizamos 7 milhões de operações, aliás, 12 e 13, 7 milhões de operações por 3,5 milhões de empreendedores, movimentando bilhões de reais de crédito. Nós também estamos ajudando os pequenos empreendedores a tomar esses empréstimos. E uma das questões mais importantes é a garantia. Daí a importância dos fundos garantidores, tanto o FGI como é o caso do FGE, no caso das exportações. Para que todas essas políticas tenham foco, tenham organicidade e consigam, de fato, integrar todos os entes federados desse país, foi muito importante a criação da Secretaria Ministério da Micro e Pequena Empresa. E essa secretaria é o nosso canal privilegiado com os pequenos negócios, mas é também o nosso instrumento para que as políticas avancem. Eu acho que o papel fundamental desse ministério é o seguinte: quando você tem um ministério focado num assunto específico, ele não se dissolve nos outros assuntos, como é o caso do momento anterior, quando você tinha o Ministério da Indústria, Comércio e Relações Internacionais. Estava dentro do contexto geral da indústria e dos negócios do Brasil. Ter o Ministério da Micro e Pequena Empresa é fundamental quando se trata daquele momento em que nós vamos operar o fortalecimento da micro e da pequena empresa. Nós vamos operar o avanço necessário nas políticas. Nós vamos buscar, porque não sai de dentro do gabinete, sai dessa interação com os agentes. As políticas saem da interação com os agentes. E, obviamente, de todos os recursos, porque eu quero dizer para vocês que todas as políticas que o ministro Assis me apresenta, elas vêm primeiro dentro de uma pasta da Nossa Senhora Desatadora de Nós. Ele sempre traz todos os papéis dentro da pasta. Obviamente, isso tem o chamado efeito acreditar, o efeito fé, né, ministro? Mas voltando ao que eu estava dizendo. Tudo isso mostra que o dinamismo do mercado interno, a instituição do Simples Nacional, a criação do MEI, do Crescer, propiciam um ambiente mais favorável para os pequenos negócios. Mas ao pensar o futuro, eu acho que o grande tema desse encontro é que nós temos de avançar. Nós temos de fazer mais e nós o faremos. A primeira questão que eu tenho nesse processo em que as coisas vêm na pasta da Nossa Senhora Desatadora de Nós, que eu acho que é estratégico, é pensar simples. Pensar simples é muito complicado. Pensar simples implica em você reunir num foco a solução de vários problemas complexos. E eu aprendi que das coisas complexas, ou melhor, das coisas complicadas que tem 10 anos que eu estou no governo federal, a burocracia é uma delas. A burocracia complica a vida dos empreendedores, dos cidadãos e do próprio governo. Porque quase ninguém fala isso. A burocracia complica a vida do governo. Porque os processos decisórios ficam trancados, não fluem, não são ágeis e nem objetivos quando o império da burocracia ataca qualquer ente, seja governo ou seja empresa. Então, é preciso pensar simples. Eu acho que é um dos temas do Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nós sabemos que o Estado precisa de dispor de informações, que o Estado precisa de dispor das informações necessárias. Isso não pode significar nem a duplicidade, nem que haja 3 papéis, 4 papéis, 5 papéis. Isso não pode significar, portanto, que o volume de papéis e a falta de prazo, porque outro elemento da burocracia é o prazo. São 2 elementos, muito papel, muita exigência e prazo lento. E é por isso que as coisas ficam trancadas. Esses 2 processos, volume e temporalidade, são, sem dúvida nenhuma, prejudiciais até às informações que o Estado precisa e necessita. Daí porque nós teremos de aproveitar essa revolução na informática e na internet para transformar os processos. E daí não podemos acreditar que só elas vão mudar as coisas. Então, desburocratizar antes e informatizar, e não informatizar a burocracia. Portanto, a segunda questão que eu acho fundamental é que nós não podemos informatizar a burocracia. Nós temos de simplificar e informatizar. Daí porque o desafio do CERPRO, do Mazone, vai ser facilitado por todos nós, eu tenho certeza. Nós sabemos também que a burocracia e todas essas exigências, elas desviam o empresário do seu foco, elas provocam custos e provocam desperdícios. O Brasil hoje precisa de melhoria na produtividade. Na produtividade das suas indústrias, na produtividade do governo, na produtividade sistêmica. Combater essa burocracia é também combater esse processo que leva necessariamente a perda de prazos a tempos longos. Por exemplo, a abertura de um negócio no Brasil é um processo muito mais longo e dispendioso que a abertura em outros países. Isso afeta a nossa competitividade e isso diminui a atenção que nós temos. Por isso eu quero dizer que esse processo que se inicia na micro e pequena empresa é um processo que terá de ser estendido para todas as empresas desse país. A outro princípio é que os empresários são indivíduos, ou a empresa tem um representante. Não é possível que os vários órgãos do governo, as várias instâncias governamentais, elas exijam que esse empresário se multiplique, se torne vários empresários. Ao contrário, nós temos de garantir que os diferentes níveis de governo unifiquem as informações, ao invés de cada um exigir dos empresários que ele faça esse processo de balcão em balcão. Por isso, e sabendo que essa questão tem seu início com a abertura da empresa, eu determinei ao ministro da Micro e Pequena Empresa a elaboração de um projeto para que nós simplifiquemos a abertura a partir de 2014. Será feito por meio da Rede Sim, e nós vimos hoje a assinatura dessa parceria entre o SERPRO e o Ministério. Nós sabemos também que esse processo pode ser reduzido a 5 dias. E sabemos que 95% das empresas, elas podem ter um processo de formalização muito mais rápido e muito mais ágil. E também temos aos outros 5% dedicar a nossa atenção para reduzir o prazo dos processos mais complicados ao mínimo. E eu tenho certeza que o ministro Assis, com a sua obstinação, vai implantar essa Rede Sim, e eu acho que ela servirá de benchmark para todos os processos de simplificação do que o Amato chamou, se eu não me engano, de inferno burocrático, manicômio burocrático. Nós estamos, portanto, diante de uma oportunidade também de unir os 3 órgãos do governo. Em todos os processos que eu tenho participado, a parceria entre os 3 órgãos de governo, União, Estados e Municípios, tem sido crucial para as coisas acontecerem. Sem ela, é muito difícil executar qualquer política no espaço territorial brasileiro, porque ele é dividido por essas instâncias, que são institucionais, políticas, territoriais. Nós precisamos, então, dar esse novo salto. Nós já vimos que é possível com o próprio MEI, nós vimos que é possível simplificar. Eu queria também dizer que nós estaremos nessa fase atualizando. O governo será um governo com ação e com atuação digital. Nós sairemos da analógica. Eu diria que é mais para medieval, analógico medieval, do que para qualquer outra característica. Mas essa primeira etapa da nossa caminhada para simplificar a vida do empresário e estimular o empreendedorismo, ela vai exigir de nós vontade política e competência. Nós também sabemos que é fundamental manter aquele princípio do dispositivo constitucional, que é reconhecer o tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas. Então, esse é um princípio que nós temos de adotar na política dentro do governo para persistir defendendo que essa diferenciação persista em todas as áreas. Ou seja, nós temos de cada vez mais dar realidade ao artigo 179 da Constituição. E eu queria agora me referir ao princípio da dupla visita. Nós vamos exigir, nós vamos enfatizar, nós vamos buscar em todas as esferas, não só no governo federal, mas persuadir a todas as esferas, através de legislação, de que a primeira visita da fiscalização, primeiro para as pequenas, para as MEIs e as micro e pequenas empresas, seja de orientação, com prazo definido para a fiscalização. Nós sabemos que por vários motivos, mas entre eles o desconhecimento, os pequenos negócios não cumprem certos requisitos. E combinado com isso também, além do desconhecimento, há também uma perda de capacidade diante de certas exigências, que também vão ter de ser cumpridas, mas tem de ter um suporte mínimo para ser atendidas. Aí a atuação do Ministério, junto com todos os órgãos que apoiam a micro e pequena empresa, vai ser essencial. Nós Queremos, portanto, que o microempreendedor individual, os pequenos e os micros, seja um embrião de médios e grandes, ou seja um embrião de pequenos negócios muito bem sucedidos, e que eles possam se desenvolver, e que isso mostre claramente que o Estado pode, de fato, participar disso de forma positiva e de forma bastante afirmativa. E a relação empresa-Estado não seja de confronto, mas de cooperação. Nós sabemos que o Simples foi uma conquista histórica. Nesse curto período, porque ele tem 6 anos de vida, nós aprendemos que ele pode ser aperfeiçoado. Se o Simples ainda é complexo, cabe a nós e à grande missão do Ministério das Pequenas e Microempresas é simplificar o Simples, é gerar emprego, renda para os empreendedores, é garantir uma rede, um tecido social no nosso Brasil que leve cada vez mais ao empreendedorismo, até pelas oportunidades que o país tem. E principalmente eu queria dizer da importância democrática desse empreendedorismo que tem essa qualidade de se espraiar pelo Brasil. E essa característica democrática, ela funda uma das questões que eu tenho convicção, que o Brasil tem de ser um país de classe média, uma nação de classe média. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso uma nação em que a característica do chão da pirâmide social seja elevada à classe média, e não um país que tenha o que nós sempre tivemos no passado e que eu acredito que estamos transformando e mudando no presente. Um país com empreendedores que formam sua base social. Um país com trabalhadores qualificados profissionalmente, capazes de agregar valor ao seu produto. Um país em que no centro dele esteja a educação e o conhecimento, não só para a capacitação de trabalhadores, mas também para a capacitação de pequenos e microempreendedores. Um país que tenha no seu centro essa proposta de liberdade que o empreendedorismo traz. A proposta que a gente encontra, quando eu disse no início que os dois sonhos do Brasil são a casa própria e ter seu próprio negócio, é que eles sintetizam os sonhos do brasileiro e da brasileira. Ser capaz de ter uma liberdade na vida. Ter essa sensação de segurança simultânea com a de liberdade. Ao encerrar, eu quero voltar aqui à ideia do 14º Congresso, que é celebrar a história e construir o futuro. A história que nós estamos construindo, ela teve, sem dúvida, vontade política, teve decisão, determinação das lideranças do microempreendedorismo e dos pequenos negócios. E isso a gente pode chamar de vontade política, a vontade política necessária para enfrentar os desafios e superá-los. Mas nós construímos hoje as bases que permitem que o Brasil tenha milhões de micro e pequenas empresas e que essas bases, elas são validadas tanto com as políticas que o governo pode desenvolver, mas também com a iniciativa que as lideranças do pequeno negócio têm dentro das suas responsabilidades de realizar. O futuro será nosso se nós percebermos que essa oposição não existe. Não há uma oposição entre governo e empresários. Há uma proposta de cooperação, há uma perspectiva de cooperação, mas, sobretudo, e aí eu encerro, há a vontade política do meu governo de cooperar com todos os empresários e empresárias de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. Muito obrigado.